Boa noite, senhores vereadores, boa noite, vereadora Vanessa, boa noite à assessoria jurídica, doutor Mauro Jäger, ao secretário-geral de governo, que está sempre nos prestigiando, e isso é muito importante, ao nosso guarda, que ele é pequeno, mas é valente, ao grande amigo e comandador lá da mesa de som, Chacal, a nossa servente, a Diocélia. Demos por aberta a sessão plenária ordinária do dia 14 de setembro de 2021. Solicito ao vereador secretário que faça a chamada dos senhores vereadores.
Vereadora Vanessa de Oliveira.
Presente.
Vereador Luiz Galtério.
Presente.
Vereador Domar Xavier da Costa.
Presente.
Vereador Irandida Silveira Rodrigues. Presente. Vereador Luiz Carlos Speck Prado.
Presente.
Vereador Ronei dos Santos Silva.
Presente.
Vereador Cristino Matos de Azevedo.
Presente.
Vereador Lincoln Pontes, presente. Vereador Nedilândia Amorim Loureiro.
Presente. Verificado o quórum, damos sequência aos trabalhos. Leitura do trecho bíblico pelo vereador Cristino de Matos Azevedo, do PDT.
Felizes os que temem ao Senhor, os que têm andam em seus caminhos. Poderás viver, então, do trabalho de tuas mãos. Será feliz e terás bem-estar. Tua mulher será em teu lar como uma vinha fecunda. Teus filhos em torno da tua mesa serão como os brotos de oliveira.
Leitura da ata, da sessão anterior.
Ata ordinária 046 de 2021. Aos 13 dias do mês de setembro do ano de 2021, às 20h30, na cidade de São José do Norte, estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, nas dependências do plenário Caetano José Travassos, reuniram-se na forma regimental os vereadores Vanessa de Oliveira, Ildomar da Costa, Irandida Silveira, Luiz Carlos Speck Prado, Ronei Silva, Cristino de Azevedo, Lincoln Pontes, Nedilândia Loureiro, com a ausência do vereador Luiz Sidney Galtério Bravo Júnior. Abertos os trabalhos pelo vereador-presidente Nedilândia Amorim Loureiro, foi procedida a verificação do quórum regimental. Posteriormente, foi feita a leitura do trecho bíblico pela vereadora Vanessa de Oliveira e, a seguir, foi feita a leitura da ata ordinária 045 pelo vereador secretário, colocada em votação e aprovada por todos os vereadores presentes. Na sequência, foi lido o expediente e a ordem do dia.
A ata está à disposição dos senhores vereadores. Coloquemos em votação. Aqueles que concordar que permaneçam sentados, discordar que se levante. Aprovado por todos os presentes na sessão do dia 14 de setembro de 2021. Quero dizer ao nobre vereador que o vereador Luiz já justificou a ausência dele. Então, temos tudo na Santa Paz, vereador. Passemos para o expediente.
Gabinete do vereador Ronei Silva, requerimento 018. Senhora secretária, honrado em cumprimentá-lo, vimos por meio deste solicitar que seja feita a desobstrução da vala do Beco do Vieca na localidade do Pontal. Segue fotos em anexo, justificativo em plenário, Ronei Silva, vereador do PSDB. Gabinete da prefeita, lei municipal número 933, de 10 de setembro de 2021, que institui o programa de prevenção ao diabetes nas creches e escolas públicas do município de São José do Norte. A prefeita de São José do Norte, estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º, institui o programa de prevenção ao diabetes nas creches e escolas públicas do município de São José do Norte, visando detectar alunos diabéticos ou tendentes a desenvolver a doença, encaminhando-os para tratamento de saúde e alimentação adequada. Artigo 2º. Para atendimento do objetivo desta lei, será apresentado aos pais ou responsáveis no ato da matrícula questionário padrão desenvolvido pela Secretaria da Saúde, contendo minimamente as seguintes perguntas. Você tem notado se a criança tem bebido água normal? Letra A. B. a criança tem urinado muito, se a criança tem passado mal frequentemente com tonturas, D, a criança tem reclamado que está com vistas embaçadas, E, a criança tem emagrecido rapidamente, F, a criança tem histórico de familiares com diabetes. Artigo 3º, caso haja respostas positivas ao questionário, o aluno será encaminhado à rede pública de saúde pedindo prioridade no atendimento, visando a realização de consulta e exames específicos para constatação de problemas de saúde relacionados ao diabetes. Artigo 4º, havendo diagnóstico positivo da doença ou necessidade de prevenção ao desenvolvimento, os pais deverão apresentar na unidade escolar o documento médico indicando qual a restrição alimentar do aluno, anexando-se a cópia ao prontuário escolar com encaminhamento das restrições à nutricionista para providências de alimentação de acordo com as normas já existentes. Artigo 5º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Prefeita, 10 de setembro, Fabiane Zogby Roig. Colônia de Pescadores Z2. São José do Norte, 8 de setembro de 2021. Prezado senhor, pelo presente comunicamos a Vossa Senhoria que a Colônia de Pescadores Z2 de São José do Norte, no dia 18 de agosto de 2021, realizou eleição e posse da nova diretoria, a qual regerá os destinos desta entidade no triênio 2021-2024. Na oportunidade, informamos que a diretoria da mesma ficou assim constituída: presidente Irandida Silveira Rodrigues, secretário Zé Pinto da Silva Filho, tesoureiro César Ramos Teixeira, vices Ocimar Costa da Rosa, Sonia Araújo Jardim, Paulo Sérgio Xavier Pereira, conselho fiscal, titulares José Antônio Xavier Pereira, Miguel Correia da Silva, Luiz Carlos da Silva, Silva de Farias, e vices Jordane Moreira de Souza, Luiz Cláudio da Costa Alves, Isaías Rodrigues da Rocha, sendo que tínhamos para o momento, subscrevemos atenciosamente Irandida Silveira Rodrigues, presidente da Colônia de Pescadores Z2 de São José do Norte. Prefeitura Municipal, resposta ao ofício 110 da Câmara de Vereadores, em atenção ao projeto de lei ordinária 001, de autoria do gabinete vereador Irandida Silveira Rodrigues. Prefeitura Municipal de São José do Norte, resposta ao ofício 123 de 2021 da Câmara de Vereadores, em atenção ao requerimento 09 de 2021 do vereador Ildomar Xavier da Costa. Prefeitura Municipal de São José do Norte, resposta ao ofício 123 de 2021 da Câmara de Vereadores de São José do Norte, em atenção ao requerimento 06 de autoria do vereador Luiz Carlos Speck Prado.
Esgotado o expediente, passaremos para a ordem do dia.
Questão de ordem, presidente.
Questão de ordem, vereador Ronei Silva.
Poderia passar o requerimento 018 para a ordem do dia? Com a presença dos colegas.
Vamos botar em votação. Com a cedência dos colegas vereadores, se concordo passar o requerimento 018-2020 do vereador Ronei Silva, permaneça sentado. Aqueles que discordar, que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 14 de setembro de 2021. Passaremos, então, o requerimento para a ordem do dia.
Gabinete da vereadora Vanessa de Oliveira, requerimento 011 de 2021. Senhor presidente, A vereadora que abaixo subscreve, de acordo com o texto regimental desta casa, vem depois de ouvido do outro plenário, requerer ao Poder Executivo Municipal que encaminhe a secretaria competente para que seja feita rampas de acessibilidade na rua Fernando Duprat, próximo a Aragão Bozano. Justificativa em plenário, Vanessa de Oliveira, vereadora do PSL.
Com a palavra, proponente do requerimento 011-2021, vereadora Vanessa Oliveira, vereadora do PSL.
Boa noite a todos os ouvintes, boa noite aos colegas, boa noite à assistência. Esse é mais um pedido de acessibilidade na nossa cidade. Fui procurado por algumas mães que transitam para a paz de nossa cidade pela rua Fernando Duprat. E nesse trecho que eu fiz o pedido, que é bem na descida da Fernando Duprat até a esquina da Aragão Bozano, nós temos dois obstáculos que, nas calçadas. Um, como anexei fotos ali, um é um poste, que é intransitável, do cadeirante poder passar, e, do outro lado, temos também uma escadinha. Então, eu peço aos colegas que aprovem, peço pedido de aprovação, para que nós possamos ter acessibilidade na rua 15 de novembro até Aragão Bozano. Também salientando que o trecho que compreende no meio da rua já foi pedido aqui por colegas para que seja revitalizado e também onde fica intransitável da passagem do cadeirante. É a 15... Fernando Duprat até Aragão Bozano. Desculpe o erro da rua. É Fernando ali na Fernando Duprat até a esquina Aragão Bozano. Para ficar melhor explicado, do lado é a casa do Teixeirinha e do outro a fruteira do Miquiba.
Antes de passar a palavra à disposição dos vereadores, eu queria dizer para a vereadora Vanessa que ela poderia ter incluído aqui para ajeitar aquela rua ali também. Já foi pedido?
Já foi pedido pelo próprio senhor.
Não.
Vereador, sim, ali na rua da Vanene.
Não, foi. Eu não pedi nada, vereador.
Eu me lembro que foi
falado. Eu falei.
Ah, sim.
Mas pedi, não.
Como já tinha sido falado.
Não, só falei.
Eu pedi para que só ali onde tem escadaria e onde tem um poste na outra calçada.
Aquele calçamento ali tem um buraco ali. Está ruim, os carros até estão batendo ali, já é de muito tempo.
Não tem como passar pelo meio da rua e nem muito menos pelas calçadas.
Exatamente. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Ronei Silva, do PSDB, o carteiro.
Bom, como salientou, queria parabenizar a Vanessa por esse pedido, pelo olhar atento que sempre tens com o pessoal cadeirante. E realmente esse trecho que tu acabaste de definir aí, ele tem... duas lombas, né? Além da lomba normal que divide a cidade lá para a Baixada, tem aquela outra rampa ali que tiveram que fazer os degraus que dificultam a mobilidade e tem o poste no meio. Lá para baixo também tem mais outro poste, porque aquela rua ela estreita para o lado do centro, né? E isso dificulta muito, né, a vida dos cadeirantes. A gente que consegue se locomover com as próprias pernas, já é difícil ali, a gente sabe que é uma rua esburacada, as pedras desparelham, o desnível ali é grande, e a acessibilidade nada mais é que um direito de todo mundo, né? E não está sendo respeitado naquele trecho ali, em diversos outros da cidade, mas aquele, como tu bem frisaste, como é um caminho de acesso à PAI, que é o local de maior fluxo de cadeirantes, ele merece sim uma atenção especial, e digo mais, que fosse de urgência, porque até uma hora dessa aí alguém pode cair, se machucar ali e ter prejuízos maiores. Então, a gente é pela aprovação e, mais uma vez, parabenizo a colega pela proposição.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor
presidente. Com a palavra, vereador Luiz Galtério, do PT.
Senhor presidente, demais colegas, vereadora proponente, quero cumprimentar pela sensibilidade, né, em relação à mobilidade de pessoas com dificuldade de locomoção, em decorrência de alguma condição, de alguma limitação física mesmo. Porque realmente muitas famílias frequentam diariamente, periodicamente, a APAE, né? E essa é uma dificuldade que dialoga com o nosso plano de mobilidade da cidade. Quantas famílias não vêm dos bairros da periferia também, né? A gente fala do entorno da APAE com aquelas ruas ali, né? Mas olha a dinâmica da nossa cidade. E aí, quando a gente discutia aqui nas primeiras falas a matéria, eu recordei que eu trouxe a plenário na legislatura anterior, em alguns anos, inclusive, e foi acolhido pela prefeita à época, né, o pedido de colocação de corrimão na 15 de novembro, na subida da General Osório, na Fernando Duprá, para as pessoas de idade também, que têm dificuldade de subir aquelas lombas. Né, se tiver um corrimão na beira do cordão ali, para a pessoa de mais idade, que usa uma bengalinha ou que já está... Né, já não tem aquela força muscular, né, para estar subindo uma ladeira, fica mais seguro. Né? A gente sabe na terceira idade o quanto é o fator de risco de acidentes, acaba piorando a qualidade de vida e até comprometendo mesmo a própria recuperação, né, daquele idoso. Né? E também das pessoas com dificuldades motoras. Então, algo que à época foi acolhido pelo governo e tal, e até hoje não foi implantado. Então, quem sabe a gente, junto desse debate da mobilidade, possamos retomar também essa situação. Porque foi conversando com algumas pessoas da terceira idade que transitam por aquela região, que na época eu questionei, se tivesse um corrimão aqui não ficava melhor? E assim, umas duas senhoras, meu filho ficava muito melhor mesmo e tal. Então, quem sabe um olhar mais humano para a cidade, a gente possa tornar o acesso e a mobilidade e a segurança para os pedestres, né, algo... Né, de maior segurança mesmo, né? A segurança, ia ficar redundante a minha frase, mas que ficasse de melhor segurança para aquelas pessoas não caírem. E ali no entorno da APAE é uma questão de poder chegar, né? E cadeirantes, a gente tem uma série de cadeirantes, por exemplo, no bairro Brasília, né? A gente tem uma reclamação ali, né, do lado do Xará do Totone aqui, né, ali no Totone do bairro Brasília, tem um cadeirante, não sei se frequenta a APAE, mas que tem que transitar na areia ali, né, e por muitas vezes verão a gente conhece como são as ruas de areia de São José do Norte, nem com alguém empurrando consegue se andar. Então acho que é um debate muito importante, humaniza muito a cidade, né, quero cumprimentar a vereadora Vanessa pela proposição e tem a minha aprovação.
A palavra está à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Lincoln Pontes, líder do governo.
Primeiramente, quero parabenizar a colega, que já não é a primeira matéria que ela se atém a este tema, assim como o vereador Ronei também, preocupado com os frequentadores, principalmente os frequentadores da nossa APAE. É de extrema importância vocês declinarem seus esforços, né, principalmente em plenário, trazendo mais força, trazendo a força do legislativo para essa pauta. Mas é uma questão até que tem que se solucionar, tem que se achar um caminho, principalmente para essas ruas mais antigas. Nossa cidade foi crescendo, principalmente o centro histórico, de maneiras estranhas, né? Parece que na formação da nossa cidade não se tinha nenhum cadeirante ou nunca pensaram que um dia teríamos cadeirantes e pessoas com dificuldade de locomoção, vereador Jandir. E a Fernando Duprá não é no centro histórico, mas é uma rua que tem as mesmas características do governo que deixou, que formou ela, que expandiu rua, com calçada que, até para nós, que temos, graças a Deus, uma mobilidade tranquila, de difícil. Eu morei na Fernando Duprá, ali, atrás da feira do Miquiba, no Sobradinho, por 2 anos, ali no Sobradinho Verde, ali da dona Daisy, né? E é simplesmente intransitável. É difícil para quem tem locomoção e intransitável para quem não tem mobilidade, tanto no meio da rua quanto na calçada. Uma sugestão que fica, né, como dizia o vereador Totoni quando estava aqui, que registra em ata, mas registra em ata mesmo, é a questão de que talvez possa se pensar, junto com a Secretaria de Transportes e Trânsito, de repente tornar a rua mão única e tentar estender um pouco mais as calçadas. Porque eu vejo que hoje a Companhia de Energia Elétrica, né, CE Equatorial, não tem possibilidade de retirada dos postes, a não ser colocar os postes no meio da rua. Então, é uma questão bem, bem delicada, a Fernando do Prado em si. Claro que o assunto, o debate é muito mais amplo, como o vereador Luiz muito bem abordou. É muito mais do que isso, mas esse caso pontual tem que ser tratado. E aquela rua merece mais do que nunca, secretário-geral de governo, ser retirado aquele pavimento antiquíssimo, que na época foi de grande valia, óbvio, aquele paralelepípedo irregular, colocado um Einstein, que pelo menos no meio da rua, se não houver solução para a calçada, pelo menos no meio da rua, né, as pessoas vão poder se locomover, principalmente os cadeirantes. Mas vejo que, de repente, se tornar a rua mão única, sem possibilidade de estacionamento, é uma sugestão. Não sei se é viável. Mão única, sem estacionamento, com um Einstein, com as calçadas um pouquinho mais estendidas, quem sabe uns 50 centímetros a mais em cada lado, haja vista que seria uma mão única e sem estacionamento, pelo menos até a subida lá da Zica, né? E também resolvida aquela questão da escadaria que tem ali perto de onde morava a Ângela. Essa amiga Ângela, depois ali vem o Bigode, foi motorista lá do saudoso vô do vereador Luiz. É inadmissível aquela escada ali, gente. Inadmissível aquela escadaria ali. Foi o que tinha para o momento, era o que deu para fazer, o que alguém pensou, não sei quem fez, quem não fez, né? Mas não converge com o plano de mobilidade. Não converge. Aquilo ali é totalmente contrário a quem pensa em se locomover. Até para nós, falo novamente, até para nós, que graças a Deus temos mobilidade tranquila. Imagina para quem não tem. Então, vereadora, mais uma vez, parabéns por se ater a esse tema que é de grande importância. Só quem passa esse trabalho aí, eu passo com a minha mãe tem dificuldade de locomoção, infelizmente já, e até no centro a gente passa bastante trabalho, né? Imagino os pais e mães que vêm com as crianças do bairro Guarida, do bairro Cidade Baixa, Brasília, para a PAI, para ter o atendimento e para ter uma qualidade melhor de vida. Mas deve ser sofrido chegar e sair da PAI. Então, parabéns pela matéria. Somos pela aprovação.
A palavra continua à disposição, senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Irandir da Silveira Rodrigues, do PDT.
Em primeiro lugar, quero cumprimentar, senhores vereadores, né? A nossa vereadora Vanessa, nosso ex-vereador Totoni, né? O Carlos Magno, a assessora do Chula, e os nossos jurídicos aí, né? Meus parabéns, Vanessa, pelo seu olhar atento, né, à comunidade. Isso é muito importante, Vanessa. Rua Fernando do Prá, até Aragão Bozano, né? Na verdade, ali tem as pedras de bico ali, a colega coloca uma rampa para os cadeirantes da nossa cidade, né? E até mesmo outros que possam vir na nossa cidade, né? Na verdade, senhores vereadores, quando se calça uma rua dentro da cidade, eu acho que os calceteiros têm que ter visão, né, do que está fazendo. Ali na Fernando do Pá, ali, né? Se não me engano, tem aquelas pedras de bico ali, né, Vanessa? E fica complicado até o acesso para a pessoa que tem saúde e situação normal. Agora, principalmente, os nossos cadeirantes andar ali, né? E, segundo conta, ali está solicitando uma rampa ali e ainda tem, além do mais, poste de luz que também vem a prejudicar, né? E, na verdade, acho que tem que ser mudado, né, para benefício do nosso povo, porque, além dos cadeirantes, pessoas que têm problema de, né, de saúde, tem as mães também que andam com os carrinhos, jogando as suas crianças, né? Então, é muito importante, não só ali, como em toda a cidade, né, ter as rampas adequadas, preparadas para os cadeirantes, né? E ter as próprias mães que andam com seus bebês pequenos, pulando os carrinhos, né? Então, hoje nós temos 2021, evoluiu tudo. Mas tem muita coisa dentro da nossa cidade que ainda não evoluiu, parou no tempo. Está esquecida do tempo. Se lembra de pintar calçada de amarela para atuar os carros. Daqui a uns tempos a gente não vai ter mais onde colocar os nossos carros, porque está minado, né? Mas se esquece dos cadeirantes dentro da nossa cidade. Então, eu dou meus parabéns, o olhar atento ao nosso povo da cidade que nem a vereadora está tendo. Porque estava andando na cidade hoje olhando, senhor vereador, como temos ruas pintadas de amarelo para estacionamento, o futuro para o nosso povo ser atuado e multado. Mas se esquece da rampa dos cadeirantes. Essa é uma realidade. Né? Então, eu acho que nós temos que dar privilégio para o povo primeiro. E não se lembrar de pintar calçado de amarelo para estar atuando os nossos motoristas no futuro. Né? Hoje vem calçado de amarelo, amanhã vem calçado de azul. Então, está virando uma bola de neve, senhor vereador. Então, a gente pede que o secretário de trânsito, seja lá quem for, a nossa prefeita do município, que tenha um olhar atento para as coisas mais precisas dentro da cidade, que é os cadeirantes e as mães que andam empurrando seus carrinhos. Sou a favor do seu trabalho, do seu requerimento, né? E vamos torcer que seja o mais breve possível arrumar essas rampas ali, até mesmo esse poste de luz que está atrapalhando. Meus parabéns, senhora vereadora. Sou favorável ao seu requerimento.
A palavra continua à disposição, senhores vereadores. Não tendo mais quem faça uso da palavra, passamos para a votação o requerimento da vereadora Vanessa Oliveira, número 011-2021. Aqueles concordar que permaneçam sentados, discordar que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 14 de setembro de 2021. Passaremos para o próximo trabalho.
Gabinete vereador Luiz Carlos Speck Prado. Requerimento 04. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que a este subscreve nos termos regimentais e após ouvido do outro plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitada à senhora prefeita municipal, por meio dos órgãos competentes, a colocação de luminárias e terraplanagem no Beco do Matadouro, a partir da Estrada da Praia até o loteamento Santorini. Justificativo em plenário, Luiz Carlos Peck Prado, vereador do PDT.
Com a palavra, o vereador preponente do requerimento 04-2021, Luiz Carlos Peck, do PDT.
Boa noite. Obrigado, senhor presidente. Boa noite, assistência. Boa noite, caros colegas, vereadora Vanessa, todos aqueles que nos assistem. Um trabalho muito simples, mas são nas coisas pequenas que a gente se torna grande. Está uma escuridão aquilo ali, está quase que intransitável. Agora, depois da chuva, deve estar pior do dia que eu passei lá. Então, nem tem muito o que debater, né? Aquilo ali era que, até vou abordar depois, não consigo entender muito bem a Secretaria de Obras, mas acho que não teria nem necessidade de se fazer um requerimento desse. Mas está feito, peço a aprovação dos colegas.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor.
Com a palavra, o vereador Lincoln Ponte, líder do PSL.
Parabéns ao colega vereador Chula. Já tomamos a liberdade de chamá-lo pelo apelido. É muito importante o seu requerimento, por mais que o senhor diga que é simples, que é singelo, mas são nos pequenos pedidos, nas pequenas conquistas que às vezes a gente contempla as pessoas, até porque as pequenas normalmente são as mais fáceis, mas de grande valia para as pessoas. Então, meu irmão mora no Beco do Matadouro, aqui, antes da perimetral, Beco do Matadouro, segmento da Rua 7, Cidade Baixa. São lá onde tem 4, 5 moradores ainda, e eles requerem muito a iluminação pública, por mais que a gente saiba que há um regramento de que a iluminação pública é colocada onde tem residências e tal, mas ali perto do Santorini tem um senhorzinho que até é coletor de materiais recicláveis, que tem iluminação na sua casa, mora muitos anos ali, pessoa carente, e não tem iluminação em frente à sua casa. Agora está tendo perto, porque houve um empreendimento, Santorini, ali, mas essa palavra, né, o nome, essa nomenclatura, Santorini, ela chama mais ainda o poder público para se atentar àquele local. Porque está havendo investimentos grandes ali. Inúmeras pessoas já adquiriram terrenos ali, eu sei. Então, é preciso ter a iluminação. No caso do pavimento, né, eu acompanhei, porque duas, três vezes por semana a gente vai lá, meu irmão, e volta e tal. E o que aconteceu ali foi o encanamento da Corsã até o Santorini, foi retirado e tal. Obviamente, não, o rachão não ia ficar, né, pela mão do homem, da maneira que ficou com o rolo compressor na época que foi colocado. Mas o senhor tem total razão de que foi mexido, foi colocada a canalização de água potável até o Santorini, inclusive o pessoal da Corsã estava ali um dia, né, dentro dos buracos, fazendo conexões e tal. Mas não quer dizer que o serviço da Corsã foi feito lá subterrâneo e que o pavimento tenha ficado daquela maneira. Não está bom, está ruim, está pegando nos cárteres, está estragando veículos, está difícil de locomover. Inclusive, até em caminhões, entre uma roda e outra, o vereador Totoni sabe disso, um rachão daquele ali entra e fura um pneu. Ele entra entre uma roda e outra e fura um pneu. Já aconteceu no ônibus do meu pai isso, anos atrás. Então, é preciso refazer aquele pavimento ali. É um trechinho bem pequeno, mas que está dando uma dor de cabeça danada ali naquele local. E, daqui a um pouco, até desmobilizando as pessoas que vão ali no Santorini, no empreendimento, para dar uma olhada, com vontade de investir. E aí o entorno não está muito legal, daqui a pouco a pessoa até se desmobiliza. Outra questão que é importante também, importante no seu requerimento, que vem trazer, né, ao debate, vereador presidente, é que se estiver o local mais iluminado, inibe mais ainda o descarte regular, que não é o tema, mas inibe mais o descarte regular de materiais que, por hora, são descartados ali naquele trecho. Então, somos pela aprovação e não se menospreze com o seu requerimento, vereador Chulo. Ele é de extrema importância. Parabéns.
Eu só, antes de botar a palavra à disposição, eu queria fazer um comentário. Eu não sei se aquele trecho é do Estado ou é do município. É que temos que ver. Porque me parece que é uma perimetral, acho que o vereador é o Estado, né? Então, o Estado tem que ter a responsabilidade, claro que através da Secretaria de Obras, cobrar do Estado a manutenção daquele trecho. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
A palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Luiz Galtério, do PT.
Senhor presidente, acho que veio muito a calhar o seu comentário, porque é importante que tenhamos memória, né? Acho que memória na política é algo extremamente importante para a gente confrontar contradições e confrontar manobras, né, e promessas que são feitas. Lá em 2011, quando do licenciamento do estaleiro EBR, uma das condicionantes era o asfaltamento perimetral. E foi retirada como condicionante pelo governo do Estado. Né? A governadora Ieda assumiu a responsabilidade para o Estado do Rio Grande do Sul. E até hoje a gente está no rachão até ali adiante e a perimetral não foi asfaltada. A gente sabe que o município não tem condições de fazer. E é importante a gente lembrar e configurar aquele trecho como responsabilidade do Estado para fazermos a pressão que essa casa tem que fazer, independente de quem esteja governando, o Estado do Rio Grande do Sul, né, para que lance mão de orçamento para esse trecho curtíssimo, que é até o trevo ali de frente à entrada do CTG, que vai destravar uma série de problemas da cidade. Né, levar a balsa para o lado do EBR ou para mais adiante, né, tirar fluxo de caminhão pesado dentro da cidade. Olha o quanto de problemas a gente pode resolver fazendo um pavimento decente ali, vereador Luiz Carlos. Né? Então, é uma demanda das prioritárias da zona urbana de São José do Norte, para a mobilidade, para definir onde passa o quê. Porque hoje a gente tem caminhões pesados dentro da cidade e que a justificativa é, mas não tem um acesso decente e tal. Bom, governo do Estado, né? A exemplo dos tanques que deveriam estar já há 4 anos lá na quinta secção da Barra servindo água, tem que investir num município estratégico como São José do Norte. Né? Um município portuário, um município estratégico, tem logística, tem dinâmica. Precisamos alavancar isso, porque a geração de emprego também depende da estrutura pública em nosso município. Né? E os investimentos que dão geração de emprego e a qualidade de vida na cidade, no caso do conflito que tem com a fila da balsa aqui, em parte depende disso também, porque a gente acaba esbarrando né, e tendo que concordar, né, que o trecho não é bom para ter tráfego intenso ali, né, que os carros pequenos estão estragando. Eu passo ali volta e meia também. É, então, assim, eu quero concordar com a matéria, mas deixar aqui esse apelo para todos os colegas vereadores, a vereadora Vanessa, né, de que temos uma demanda para o governo do Estado aqui que está caduca, né? Está caduca, mas a gente precisa ter memória.
Eu quero quero fazer outro comentário sobre o requerimento do vereador Luiz Carlos e o comentário do vereador Luiz Galteri. Eu acho, cara, que nós, os nove vereadores, junto com a prefeita, junto com o vice-prefeito, nós fazemos uma agenda direto com o governador ou com o secretário da Casa Civil para nós cobrar isso aí. Que seria de grande importância para o município, como disse o vereador Luiz, se a barca passar para lá, não vai ter condições se não asfaltar a perimetral. O investimento que o Sertorini, né, estão fazendo, é como o vereador Lincoln disse, se não tiver condições, as pessoas não vão comprar. E aquilo ali, no momento que nós, político, junto com o governo do Estado, e fizer o asfaltamento, quem vai ganhar é os munícipes de São José do Norte, é a nossa comunidade, é o empreendimento, e as pessoas que vão ter um acesso bem melhor pela perimetral, vai tirar o trânsito dentro da cidade, como falou o vereador Luiz, que vai sair direto na BR. Então, é um assunto que a gente tem, sim, que discutir, temos que nos unir e levar até o governo do Estado e cobrar. Porque se o governo do Estado tirou a responsabilidade do EBR, a responsabilidade é dele. Então, nós temos que unir as forças e lutar por esse asfaltamento ali na perimetral. E vai também terminar um grande problema, como disse o vereador Lincoln. Muita gente não vai mais botar entulho na beira da estrada, porque vão ficar com medo, porque vai ter trânsito, as pessoas vão passar e as pessoas vão se inibir de jogar entulho. Quer uma parte, vereador Luiz?
Eu sei que não pode apartear o presidente, não, né? Mas é que eu queria ajudar, porque me veio também à memória uma das grandes pautas que a gente tem transitado nesse ano aqui, que até o senhor presidente levou a Brasília, que é a federalização da Estrada da Barra.
E entregamos seu documento em mão, protocolado lá na infraestrutura.
Essa pauta também diz respeito a esse tipo de investimento.
Exatamente. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Faz a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Ronei Silva, do PSB.
PSDB.
PSDB, vereador. Eu já estou lhe botando no outro partido.
Não tem problema. Só para contribuir, né, como o vereador falou ali, das condições daquele trecho, a gente levou lá, né, para Brasília o projeto do Luiz, né, que é a federalização daqueles trechos ali, porque a gente vê que até hoje entrou o governo, saiu o governo e está aquele problema ali. Né, e eu não conhecia em loco, né, aí eu fui esses tempos, depois que o vereador Chula falou sobre um trecho da frente do Toninho Terra, aí eu fui lá ver realmente, né, e tem espaço para se fazer umas pistas boas, né, só que a gente viu que era uma contrapartida da EBR, e aí o atrativo deles foi tirar das mãos da EBR, que mais uma vez a EBR se exime das responsabilidades todas que tem, né, e a gente fica à deriva, né. Eles vieram aí,